Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe. De pé para ouvirmos o hino do município. Passo a palavra para a excelentíssima secretária, a leitura da ata da sessão anterior. Sim, sim, sim.
Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe, ata eletrônica da 19ª Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura, 18/9/2023, às 19h50, encerramento, às 18/9/2023, às 20h50. Mesa diretora, presidente, Dr. Dilson, PSD. Primeiro vice-presidente, Luciana Martins, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão Moura, PSD, Amadeu Júnior, MDD, DB, Dr. Dilson, PSD, Francinete Lima, PSD, Elvia Almeida, PSD, Jesse James, PSD, Luciana Martins, PSD, Odaí Holanda, MDB, justificativa de ausência na sessão, Vanusa Monteiro, em viagem particular, acompanhando a irmã que sofreu um acidente doméstico. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Dr. Dilson Gomes, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Executado o hino de Guadalupe. Correspondências recebidas. Lido o ofício número 603-2023, SS, Digest, DSP, SAG, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Matérias do expediente. Indicação número 60 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental e observando o inciso 1 do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, a realização... de forma... Eita, perdi aqui, meu visto está... forma regimental e observando o inciso 1 do artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, a realização do estudo para fixação em 30 horas de carga horária semanal das categorias abaixo: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagens e parteiras, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos. Autor, Dr. Dilson. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Indicação número 61 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através das Secretarias Municipal de Assistência Social. Tá ruim. E Educação e Esporte, realizar eventos alusivos ao Setembro Verde, conscientização da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Autor, Elvio Almeida. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Indicação número 62 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através das secretarias municipais competentes e em parceria com as associações de bairros e sindicatos, realizar ações voltadas para a educação no trânsito. Autor, Elvio Almeida. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Lista de presença na ordem do dia. Adão Moura, PSD, Amadeu Júnior, MDB, Dr. Dilson, PSD, Francinete Lima, PSD, Elvio Almeida, PSD, Jesse James, PSD, Luciana Martins, PSD, Odaí Holanda, MDB. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 24 de 2023. Dispõe sobre a proibição de estacionar veículos, automóveis, abandonar ou deixar por período superior a 30 dias, sejam carros, maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassis ou partes de veículos, ou estacioná-los em situação que caracterize o seu abandono em via pública, do município e da outras providências. Autor, Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Votação nominal. Sim, 8. Não, 0. Abstenções, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Projeto de Lei Ordinária número 27/2023. Promove adequação orçamentária no âmbito do município de Guadalupe, Piauí, e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R$ 107.742,67. Autor, Prefeitura Municipal de Guadalupe. Votação nominal. Sim, 8. Não, 0. Abstenção, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Oradores da ordem do dia. Amadeu Júnior, MDB. Odaí Holanda, MDB. Jesse James, PSD. Elvia Almeida, PSD. Luciana Martins, PSD. Oradores das explicações finais. Adão Moura, PSD. Elvia Almeida, PSD. Francinete Lima, PSD. Luciana Martins, PSD. Considerações finais. Após suas considerações finais, o presidente, Dr. Dilson Barbosa, declarou sobre a proteção de Deus, encerrada a presente sessão.
Algum vereador gostaria de fazer alguma ressalva? Ata aprovada.
Antigamente tinha caneta esse negócio. Então, olha, mas que ainda amarrado.
Passa a palavra, excelentíssima secretária, para a leitura do expediente.
Vai, tu botou isso aqui em ordem? Tu botou aqueles negócios em ordem? Tu botou aquelas pedidos de hoje? Ah, em ordem seguida?
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes. Projeto de lei número 04/2023. Nomeia o prédio da Nova Creche na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, bairro Coab, e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica nomeado o prédio da Nova Creche na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, bairro Coab, de creche Maria Lourdes Carvalho. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 11 de setembro de 2023. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Francinete Lima da Costa, Projeto de Lei número 02/2023, nomeia o prédio da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica nomeado o prédio da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Tiago Policarpos Gomes. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 11 de setembro de 2023. Justificativa. Este projeto de lei tem por objetivo nomear o prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Guadalupe, Tiago Policarpos Gomes, nascido em 30 de maio de 1988, na cidade de Floriano. Filho de Dr. Dilson Barbosa Gomes e Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Começou seus estudos no IEBI, Escola Infantil Credigley. SEDEG e IEB. Formou-se em 2015 na Uninovafap, em medicina. Tiago, que era clínico geral, trabalhou no Hospital de Urgência de Teresina, HUT, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, de Floriano também. Foi plantonista no Hospital Municipal de Guadalupe. Infelizmente, partiu muito cedo, em 21 de janeiro de 2017, deixando uma dor imensa em seus pais e familiares e amigos. Pelos fatos e pela história conhecida por todos, quero o apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente projeto para a referida homenagem. Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Jesse James Lima Miranda. Indicação número 03/2023. Guadalupe, Piauí, 2 de outubro de 2023. Excelentíssima Senhora Prefeita. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, o repasse do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às epidemias. Justificativa: a valorização profissional sempre começa com o incentivo financeiro. Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 33/2023. Guadalupe, Piauí, 2 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, esforço junto ao governo do Estado do Piauí para trazer o Piauí PET, Castra Móveis, à nossa cidade. Justificativa: a realização de uma parceria com o governo do Estado trará enormes benefícios a Guadalupe, pois serão realizadas ações de respeito aos direitos dos animais, possibilitando sua proteção e cuidado. Excelentíssimo Guadalupe, construindo uma nova história. Ofício número 0308/2023. Guadalupe, Piauí, 25 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Dilson Barbosa Gomes, vereador presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Excelentíssimo senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar em anexo uma tramitação e votação por esta augusta casa legislativa os projetos de lei número 016/2023, que dispõe sobre a reformulação do plano plurianual 2022-2025, o projeto de lei número 017/2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2024, sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de considerações e apreço. Atenciosamente, Maria Joseneide Fernandes Lima, Prefeito Municipal.
Na ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos o projeto de lei da Prefeitura sobre o crédito suplementar para com a finalidade de comprar o terreno para fazer a garagem municipal.
É isso? Projetado. Gente, tem uma cópia do projeto aí para a gente dar uma olhada aqui rapidamente?
Presidente, vem o secretário, porque o relatório aqui está tá com os votos colhidos já, e eu como membro da comissão, meu voto está sim aqui, e eu vou votar não, só para o secretário imprimir novamente o relatório. E o parecer? Parecer aqui da. Parecer, viu? É.
Me dê, deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Por que que ele foi votado?
Sim.
Tá. Ok.
Não, é até 70.
Mas é até 2.
Hã?
É até 2.
está percebendo, né, esse, né, esse reajuste assim de, como é que se chama, correção, aplicação. Falar com a gente, assim, né, ele faz essa correção, no final do ano que ele saiu. Eu sei mais como é que faz isso aqui, quando eu saí aqui tinha isso aqui.
O que eu vi lá falando é que não tem. Eu tenho esse ano, esse aqui deles. É pra quem tem. Salário deles.
Não, meu amigo, é uma correção. E quase. E Adair? Vou chamar daqui. Adair? E Adair? Tá escutando o nome dele.
Oi?
Faz favor aqui.
Oi, não. Só um minuto.
Esse aqui já está 2024, está 2025, né? Esse que está vindo aqui.
Então, o valor, que é 30% de deputado, no dia, no ano 26, lá já dá o valor. Aí você fixa também, baseado naquele valor que está lá. Você pode fazer isso. Da mesma lei que você está fixando. Né? Você pode fixar também e atualizar também. Agora só
você. Bora. Baiano, deixa pra... Baiano, depois discute aí, Baiano, senão fica muito atrasado aí.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 32/2023. Parecer ao projeto de lei número 13/2023, advindo da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de crédito adicional especial e da outras providências. Primeiro, relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 13/2023, advindo a Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a abertura do orçamento vigente de crédito adicional especial e da outras providências. O presente projeto versa sobre a matéria orçamentária para a abertura de crédito especial para a execução de ações no orçamento vigente referente a recursos Fundeb em ações que serão executadas na Secretaria de Municipal de Educação para aquisição de um terreno onde será construída uma garagem para os ônibus do transporte escolar do município. Por fim, solicita a apreciação e a aprovação da presente matéria, apoio dos membros desta Casa Legislativa para a aprovação do presente projeto de lei. Da previsão legal. Vale destacar que o que parecer jurídico visa orientar o administrador público em suas administrações, suas atividades administrativas, segundo o entendimento legal e constitucional dos atos a serem praticados nesta seara. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, no seu artigo 94, parágrafo 3º, que aduz o seguinte: artigo 94, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e especialmente: 3º, votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Outro sim, no mesmo sentido, reza o artigo 106, 4º, também da Lei Orgânica. Artigo 106. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponha sobre: 4º, matéria orçamentária e que autorize a abertura de crédito ou conceda auxílios, prêmio e subvenções. Vale destacar que o parecer jurídico visa orientar o administrador público em suas atividades administrativas, segundo o entendimento legal e constitucional dos atos a serem praticados nesta seara. Ao que se observa, do referido projeto de lei, trata-se de aquisição de terreno para servir de garagem para a Secretaria de Educação. Resta evidente, inclusive, que cabe ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa constitucional e legal da matéria encomenda. Não há, e quito óculo, qualquer impedimento para a aplicação legal, o que, aliás, se mostra salutar, pois qualifica o servidor que cumprirá as atividades ali descritas. É o parecer que submeto à douta apreciação com o entendimento acima exposto, observando o previsto na Lei 13.655/2018, concluindo pela possibilidade de deflagração do projeto referido. Lucas Paulo Barreto dos Santos, assessor jurídico. 3º, são os votos. O referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 94, inciso 3º e 106, inciso 4, portanto, estando obedecida a técnica legislativa, em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos, conforme o quadro abaixo. Presidente, sim. Relator, sim. Membro, não. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 18 de setembro de 2023.
Essa outra parte não vai ser necessária. Não, não foi nem isso aí. Aí, relatório.
Eu coloco o projeto de lei em discussão. Vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, é preciso que a gente, antes de emitir o voto, traga ao debate à Câmara Municipal A situação é a seguinte: é um projeto onde vai se criar uma verba suplementar para comprar um terreno, certo? Um terreno de utilidade pública para que se possa construir a garagem para os veículos do município, certo? Porém, é preciso que a gente analise alguns pontos que eu vou trazer aqui. Primeiro, aqui não está se descrevendo o terreno, a sua localização. Não diz qual é o local do terreno. Aqui não diz se esse terreno tem escritura, se tem matrícula, se tem registro de imóvel, se sobre o terreno existe alguma averbação de hipoteca ou penhor, ou se tem algum embaraço sobre o terreno. Terceiro, não se sabe quem é o proprietário do terreno. Não se sabe se esse proprietário tem algum vínculo com a administração pública direta ou indireta. E quarto, não se sabe também aonde é que fica esse terreno, se está em uma terra de domínio público do município, com propriedade particular, se está no domínio público do Estado ou da União. Esses questionamentos é preciso que a gente faça, porque a gente pode então estar cometendo um erro, comprando um terreno que futuramente pode trazer um prejuízo à verba pública, ao erário público. Então, o que eu iria sugerir aos nobres pares é que a gente devolva o projeto para o município de Guadalupe para que ela possa suprir essas informações, para que a gente possa votar sabendo o que é que nós estamos votando, o que é que a gente vai autorizar a compra e respondendo essas indagações. É uma propriedade particular? Quem é o proprietário? Está registrada? Tem escritura? Tem averbação? Tem matrícula? Existe alguma hipoteca, algum penhor? Essa terra está edificada sob domínio público do Estado, do município ou propriedade particular? Por esse motivo, nobres colegas, eu peço aqui aos colegas que devolvam o processo ao município e adequem este projeto de lei e reenviem a esta Casa Legislativa. Do contrário, eu sou forçado a votar contra.
Vereador Odair Alanda. Vereador Jesse James. Vereador Adão.
Quem está lá falando do livro? Está em sessão.
Não.
Sem sombra de dúvidas, é um projeto de bastante relevância para o município, pois visa criar, a partir daí, uma garagem para que possam ser colocados os transportes municipais. Uma forma de estar organizando a frota, de colocar em um único local, até mesmo para manter uma melhor vigilância. Então, é um projeto de extrema relevância. Em relação a falar sobre a questão da localização, aqui eu vejo que foi solicitado à Câmara Municipal a permissão para a suplementação, o que não se faz necessário nesse tipo de projeto. Então, são ações que o município está tomando, visando organizar mais ainda a frota do nosso município.
Vereador Domora.
Senhor presidente, vereadores, eu quero só dizer o seguinte: eu já vi motorista do município reclamando que às vezes chega de viagem tarde da noite e tem que deixar o transporte lá na Vila Boa Esperança. Quem tem um transporte para voltar para casa 10, 11, 12 horas da noite, tudo bem. E quem não tem? Então, se esse terreno de fato for aqui no centro da cidade, é muito importante, entendeu? E eu antecipo, inclusive, meu voto, que votarei sim. Muito obrigado.
Vereador Jesse James.
Oi. Boa noite a todos. Eu entendo o posicionamento de cada vereador. Eu respeito o posicionamento de cada um que me antecedeu, mas eu tenho... Isso é apenas anulando essa questão. Claro que aqui no orçamento não especifica, até porque também não precisa especificar no orçamento, né, a localidade. Mas quero aqui só dizer e garantir que o município precisa sim, porque hoje a frota é grande, é enorme. São mais de 50 veículos. E veículos novos, então é preciso que seja aqui, no centro da cidade, acredito que vai ser de grande valia, assim preservando o patrimônio público que é do povo, né? Eu tenho toda a confiança na gestão que ela com certeza vai fazer da melhor forma possível para assim beneficiar a nossa administração.
Vereadora Luciana Martins.
Boa noite. Boa noite a todos. É, eu vejo que é um projeto muito importante para o município, né? Mas eu vejo também que essa casa está sendo mal informada. Tanto é que até os vereadores, né, eu acredito que a líder, não sabem aonde fica localizado este terreno. Que eu acho que é importante a Câmara saber, nós vereadores, porque amanhã depois a gente sai ali, uma pessoa pode perguntar, vereadora Luciana, aonde é que vai ficar, onde é que vai ficar a garagem dos ônibus? E eu vou dizer o quê? Não, não sei. Como é que você vota um projeto e não sabe nem onde é que fica a localização dessa garagem dos ônibus? Eu acho que é importante essas informações para nós, vereadores. Não adianta ninguém querer tampar o sol com a peneira, não, que essa é a verdade. Essa casa está sendo mal informada. Tem que vir esses questionamentos, como levantou o vereador Amadeu. Mas, de já, eu antecipo meu voto favorável, que eu sei que é de extrema importância para o município, essa garagem, mas eu deixo aqui esse meu questionamento, que essa casa está sendo mal informada. Com relação, isso aqui tem que vir dizendo a localização, de quem é o proprietário, eu acho que é de suma importância para nós, vereadores, estarmos informados dessa situação.
Vereadora Francinete.
Já imaginou, então, você para comprar lá onde já é?
É, vereador, nobres vereadores, meio confuso, né? Mas eu acredito que a gestão não mandaria pedir um fato de que ele não viesse concluir, porque perderia essa garantia para com os vereadores, apesar de ser dessa bancada. Agora, também acho que é de extrema necessidade, pois já vi os meninos aqui, motoristas, já voltando, à base de umas 10 da noite, a pé, caminhando. Ficasse mais no centro, que esse terreno venha ser mostrado, que mande alguma satisfação a essa casa, dizendo o local e como vai ser feito.
Que o certo, vereador, era para estar aqui nesse projeto. Não é... Sim, meu amigo, mas pelo a gente tem que estar informado, os vereadores, entendeu? Um
informativo, gente... para que a gente não ficasse tão alheios, né? Eu acho que tinha que ter um sentido.
Mal informado.
Mas não vai ser eu que vai empatar uma obra do município para melhorar a situação do cidadão, do funcionário. Se acho que vai ser aqui pelo centro, vai ser beneficiado, tudo bem. Em cercos passados, eu já fiz um projeto pedindo que a garagem municipal fosse aqui, né? Mas também não foi atendido. Tem essas coisas. Mas espero que dessa vez ele seja aprovado, como a gente vai aprovar esse orçamento aí, é parte do orçamento. E vamos em frente, né? Antecipo o meu voto também, como sim, aí, para o encaminhado aí.
Senhor presidente, então, assim, eu acredito que nós chegamos a um senso comum da importância e da relevância desse projeto para o nosso município. Acredito eu que será votado favorável, será posto em votação hoje, né? E adianto a sugestão para o nome da garagem municipal que trarei para esta casa, Edvan MF.
Senhores vereadores, sobre o projeto de lei, eu também concordo plenamente com os vereadores que colocaram essa observação. Na realidade, não é pelo projeto de lei nós estarmos pedindo um orçamento para a construção do,
da garagem. Todos estão favoráveis a que se faça. Todos estão favoráveis a este projeto de lei. Porém, o que eu estou vendo aqui é que, na realidade, é somente não ter. Porque aqui não é no projeto de lei em si, no orçamento, e sim porque na justificativa não tem a localização deste terreno. Localização, se na realidade nós vamos... Que, existe alguns que falam que é aqui à frente da Câmara Municipal. Aqui à frente. Só que, pelo meu entendimento, já há muitos e muitos anos, isso aí pertencia ao SENER. Então, não sei se na realidade já teve alguma providência disso passar para o município, tal. Mas, em relação a isso aí, vereador Jesse, já.
Que tinha que estar aqui.
Se está onde está o piso, eu acho que para dentro, se está morado, não tem a secretaria de assistência social. Posso, então eu achava que não precisava nem nós comprarmos esse terreno. Eu acho que não é esse aí. Eu acho que é esse terreno aqui da frente.
Senhor presidente, pela ordem.
Aí onde está o questionamento? É por isso que não tem...
É que estamos em discussão. O que é que acontece? É...
Que tinha que estar, ó, é aqui no projeto, entendeu?
Existe uma demanda... Ninguém sabe o certo. Existe uma demanda judicial da SENEC contra o município envolvendo esse prédio. Inclusive, foi dada uma decisão favorável, não sei se o município vai recorrer, favorável para a SENEC. Então, não sei se Oi?
O prédio todo.
Se o município quer negociar com a SENEC para, através desse valor, fazer a aquisição do prédio, né, porque eu cheguei a ver a decisão judicial favorável para a SENEC. Então, eu não sei. Agora faltou ter mais clareza no projeto.
Então, eu concordaria e concordo que seja feito a garagem. Isso aí, acho que nenhum vereador aqui seria contra isso. Agora, o que eu estou vendo é o seguinte, porque nós não temos uma segurança. E nós votarmos numa uma coisa que a gente está... Peraí, onde é que está? Onde é esse terreno? De onde é que vem? Como é que está o Se tem dono ou não tem, está entendendo? São essas coisas. Então, eu particularmente, eu boto a opção também de nós devolvermos esse projeto para a prefeitura, antes de que seja votado, para que eles possam nos explicar direitinho. Porque nós votamos também somente em coisas que a gente não tem nada seguro, aí seria uma decepção muito grande para a Câmara Municipal.
Presidente.
Então, eu acho que por aí.
Só relatando aqui, esse projeto aqui, ele é só para colocar no orçamento. Depois, quando for concluído, vai enviar o projeto para a Câmara, tudo direitinho. É só para inserir no orçamento, só questão contábil. Depois o projeto vai vir para a Câmara.
Mas aí cria uma confusão. Você
pode... Por quê? Porque no orçamento... Porque no orçamento não precisa especificar onde é. Está autorizando. Aí depois. Aí mais é a questão da administração, né? Ela achou por melhor assim e depois.
Imagine, vereador Jesse James, a Câmara autoriza, sem saber. Então a prefeitura já com autorização baixa um decreto. O
regulamento mediante decreto.
Mediante decreto. E aí vai comprar um terreno onde não sabemos onde é. E se for um terreno que está sob júdice, que está sendo disputado judicialmente, e se for um terreno que está em domínio público da União, aqui, do Estado?
Mas assim, nós não vamos ter culpa de nada. Eu tenho uma confiança no município, na gestora, que com certeza eu não estou aqui, não vou aqui assinar documento para terreno de fulano, não. Eu vou apenas
ser favorável a algo que vai ser inserido no orçamento. Agora, cabe ao município depois fazer da forma que deve ser feito, correto. Se o município agir de má fé, aí ele vai responder pelas responsabilidades dele, que eu acredito que isso não vai acontecer, que eu tenho confiança, eu sei que, eu acredito que não, né? Mas eu entendo a preocupação.
Eu também, minha senhora, eu tenho a preocupação. Eu não tenho preocupação nenhuma que isso aqui vai ser falcatrua, qualquer coisa assim. Mas, na realidade, nós, rapaz, nós temos que vir um projeto de lei para cá, que ele venha completo, rapaz. Eu já pedi várias vezes. Que projeto de lei pela metade? Aqui não está somente dizendo que é no orçamento, não. Compra de um terreno, pronto, acabou. Compra de um terreno. Agora esse terreno é onde? Está. Se fosse, então eu sugiro. Temos sobre isso aí agora. Isso, mas o negócio não está explicado, cara.
Já está pedindo crédito. Porque aqui já está abrindo crédito.
O crédito. Sim. Compra de um terreno, mas aí depois eu especificar. Depois eu especificar a localização, então.
O que, que custava especificar tudo aqui?
Eu acho que...
Senhores vereadores, de acordo com a lei orgânica, o artigo 36, a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá da própria avaliação e autorização legislativa. Nesse ponto aqui, nós não estamos autorizando ainda. Vai ter que ir ela, isso daqui é só colocarmos no orçamento. Entendeu? Somente no orçamento. Mas eu pedi para que seja mais claro, entendeu? Mais esclarecido, que diz isso. Então, quando a prefeita for comprar esse terreno, lógico que ela vai dizer a metragem e onde vai ser localizado. E nós é que vamos autorizar ou não. Então, eu coloco em votação o projeto de lei número 13/2023. Vereador Abadeu Júnior.
Voto não, conforme as explanações.
Vereador Adair Holanda.
Não.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereadora Helvia.
A favor.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Vereadora Francinete. Vereador Dilson, vota sim. Vereadores, a tribuna está livre, que os vereadores que queiram usar façam suas inscrições. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Jesse James. Vereadora Elvia Almeida. Vereadora Daí Holanda. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, a todos uma boa noite. A princípio, eu quero trazer aqui e felicitar os novos conselheiros eleitos ontem, dia 1º de outubro, e os que foram vencedores a este pleito para os próximos 4 anos. No caso, os 5 novos conselheiros, a dona Anitta, o Corrozinho, a Lucimar, juntamente com a Juliana Mouzinho, e também a Erlinda, que foi reconduzida ao cargo ontem, já foi conselheira e foi reconduzida. A todas as conselheiras e ao conselheiro, eu desejo muita sabedoria para que possam conduzir os seus trabalhos, que são muito importantes, nos próximos anos, que façam valer o seu papel de representar bem a criança e o adolescente em Guadalupe, defendendo-os, protegendo-os de todas as atrocidades do mundo. No segundo momento da minha fala, eu quero aqui também manifestar as minhas condolências à família pelo falecimento da enfermeira Selma, uma pessoa bastante querida em Guadalupe, que ao longo de sua vida se dedicou ao trabalho e à saúde do município, uma pessoa cuja a vida foi realmente uma vida cheia de virtudes. Não conheço nenhuma desvirtude da enfermeira Selma enquanto esteve aqui no plano de vida entre nós. Para nós, uma perda muito grande como cidadã, como amiga, como família e, sobretudo, como profissional. Pessoa que foi diretora do hospital e ali conduziu com maestria e fez o seu melhor para trazer a melhor saúde para Guadalupe. Terceiro momento da minha fala, eu quero dizer aos colegas vereadores, à Câmara Municipal, que tenho recebido muitas reclamações das escolas do município de Guadalupe, sobretudo de pais de alunos, mães de alunos, com relação à falta de aparelhos de ar-condicionado na escola. Algumas não têm aparelho de ar-condicionado e outras que têm, esses aparelhos não são ligados. Então, eu trago à Câmara Municipal e questiono por que que os alunos que estão reclamando, pais de alunos, hoje recebi reclamação de alunos do Colégio Alexandrino e do Colégio Sebastião Pereira Lima. Por que que não está tendo ar-condicionado e alguns que têm não estão sendo ligados nesses dias de tão calor, mês de setembro e outubro, que muitos deles estão passando mal? Ora, eu tenho aqui em minhas mãos uma ata de pregão eletrônico, pregão presencial número 23/2021, que foi aqui adquirido pelo município de Guadalupe pelo preço de R$ 589.575,70, aparelhos de ar-condicionado que seriam utilizados para refrigerar as escolas. E tenho também aqui em minhas mãos uma licitação no valor de mais de R$ 1.200.000 para aquisição de placas solares para fazer funcionar as escolas. Então eu pergunto à gestora de Guadalupe: onde é que foi parar os ar-condicionados comprados com valores tão exorbitantes, tão altos, e por que que não está sendo utilizadas as placas solares, onde se pagou um absurdo de mais de R$ 1.200.000? O que está acontecendo? Porque o beneficiário, o contribuinte, os filhos dos contribuintes, os alunos, não estão se beneficiando dessas compras. Aqui são quase R$ 2.000.000, para ser mais preciso, R$ 1.800.000, gastos com verbas para aquisição de aparelhos de refrigeração e placas solares, e não estão sendo utilizados. Para mim, é uma demonstração de falta de gestão, ou falta de compromisso, ou falta de compra dos aparelhos. Como justificar? Como justificar que se gastou quase R$ 600.000 e não tem os aparelhos? E nas escolas que tem, não funcionam. E as placas? O que fizeram das placas solares, onde se gastou mais de R$ 1.200.000? Então, eu peço à prefeita de Guadalupe que explique isso ao povo de Guadalupe. O que está acontecendo? Porque o dinheiro é do povo, contribuinte que somos nós, e nós, fiscais do dinheiro do povo. Então, estou aqui exercendo meu direito de fiscalizar para indagar aonde foi parar os aparelhos de ar-condicionado, as placas solares ou o dinheiro que foi gasto em suas compras, em suas aquisições. Nesse momento, a minha fala de hoje são somente essas palavras. Desejo a todos os pares um excelente trabalho.
Com a palavra o vereador Jacir Chaves.
Boa noite a todos. Em nome da mesa, presidente, saúdo presidente, vereadores e vereadoras, pessoal aqui presente, funcionários. Quero aqui inicialmente, só em razão dos ar-condicionados, eu tive a preocupação de procurar também a gestão, e a partir da próxima semana darão continuidade a montar os ar-condicionados nas escolas, que realmente esse período é muito quente e só sabe, meu amigo, quem está, o negócio está de brincadeira não. Nunca tinha visto um período tão quente, um ano tão quente como esse, e aí as crianças, claro que sofrem, né, com a falta de ar-condicionado. Apesar que a minoria das escolas hoje no estado tem, mas a gente não pode se comparar com as que não tem. A gente tem que sempre procurar algo melhor. E aí a informação que nos passaram é que está sendo feita agora a licitação de manutenção dos ar-condicionados. As placas estão funcionando 100%. Acredito que tem muita energia de sobra. E os ar-condicionados, até o final do ano, todas as salas de aula do município estarão climatizadas. Só questão de um pouco tempo. Quero aqui solicitar também da nossa prefeita Neidinha, que eu estive reunido ano passado, e infelizmente ano passado não teve como, e aí esse ano já inicio conversando com alguns agentes comunitários de saúde e de edemias, que a prefeita, claro, possa, com certeza, ela também vai olhar com bons olhos quanto a este recurso, e que possa repassar todo o pessoal dessa classe, aos agentes, que são merecedores, são guerreiros, e claro que pode sempre contar com o meu apoio, que continuarei lutando para que esse valor, apesar que não é de obrigação do município repassá-los, mas que a gente vai fazer a nossa parte e buscar a melhor forma para que os agentes possam ser gratificados com esse recurso. Quero aqui parabenizar todos aqueles conselheiros que foram eleitos nesse domingo, desejar um bom trabalho, boa sorte, que aqueles que não foram,
parabenizar pelo trabalho e que continue sempre assim, sempre em busca de fazer algo a mais pela nossa comunidade de Guadalupe. Meu boa noite a todos.
Com a palavra a vereadora Elza Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, doutor Dilson Barbosa Gomes, saúdo a todos os vereadores presentes nesta 20ª sessão ordinária. Cumprimento ainda os amigos que se encontram nesta plenária, em nome da minha amiga Aparecida, agora ali atrás, Vicente, é? Vicente, Roberto Carlos e nosso amigo Elton, é porque estou sem os óculos, deixei em casa. Cumprimentar a todos vocês e dizer que sempre serão bem-vindos em nosso espaço legislativo. Esta noite inicio minhas palavras com a nota de pesar pelo falecimento da nossa colega enfermeira Selma Brito, uma pessoa que tem um serviço de grande relevância prestado em nosso município na área da saúde e que partiu precocemente. Então, que Deus possa estar assim colocando-a em um bom lugar e trazendo aos seus familiares e amigos o consolo para essa despedida física. Esta noite eu trouxe para esta casa uma indicação solicitando que seja trazido para o município de Guadalupe os serviços do Piauí PET Castro Móvel. É um serviço que foi implantado na gestão do governador Rafael Fonteles. É um carro móvel que está aí para percorrer as cidades e realizar o serviço de castramento dos animais que precisarem. Em nosso município, nós já sabemos que temos muitos animais que necessitam desse serviço, em especiais os animais que ficam pelas ruas, né? Os gatos que ficam por aí soltos. É um serviço essencial para que nós possamos manter o equilíbrio em nosso município. Assim como também gostaria de parabenizar todos os que concorreram pelo cargo de conselheiro tutelar no último domingo, dia 1º. São guerreiros que lutaram para que pudessem chegar a ocupar o cargo de conselheiro, pessoas essas que estarão aí à frente de lutar pelos direitos e deveres das nossas crianças, em especiais aos que foram conduzidos e reconduzidos ao cargo, Luzimar, Nita, Valdemir, Juliana e Erlinda. Que Deus possa, assim, estar abençoando essa missão tão importante para a construção da cidadania. Está acontecendo no bairro Vila Boa Esperança o novenário de São Francisco. Vamos lá participar deste ato de fé. Assim como também iniciará próximo dia 4 o novenário de Nossa Senhora Aparecida no bairro Bela Vista. Parabenizo também aos vereadores Dilson Barbosa e Francinete Costa pelos projetos trazidos para esta casa. São projetos bastante relevantes para o nosso município. No mais, ontem, dia 1º, também foi o dia do vereador. E eu gostaria de parabenizar a todos os vereadores pela passagem do seu dia. Que Deus possa estar assim nos conduzindo com muita sabedoria para que possamos trabalhar por uma Guadalupe cada vez melhor, mais justa e mais digna para se viver. Forte abraço e até a próxima oportunidade.
Com a palavra, o vereador Odair Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente nesta noite, meu boa noite a todos. Gostaria de iniciar também, senhor presidente, colegas vereadores, externando também o meu sentimento de pesar pelo falecimento da doutora Selma, uma pessoa que muito serviu ao nosso município na área da saúde e que era reconhecida pelos seus relevantes serviços prestados e que fará muita falta à nossa cidade. Também gostaria de parabenizar todos os eleitos na eleição do Conselho Tutelar que possam estar trabalhando, exercendo a função tão nobre também que é a de conselheiro tutelar. Gostaria de parabenizar também todos os colegas vereadores pelo dia do vereador, que Deus possa estar abençoando cada um de nós nessa missão e que possa estar iluminando nossos caminhos, dando sabedoria para bem representar o povo de Guadalupe.
A fala do vereador Amadeu Júnior hoje com relação à questão dos ar-condicionados nas escolas foi algo que eu também fui procurado por alguns munícipes. E é indiscutível, vereador Amadeu, a deficiência do município nesse ponto, até porque o município foi beneficiado com quantias vultuosas de recursos dos precatórios do Fundef e poderia ter colocado uma estrutura que servisse aos alunos de uma forma de primeiro mundo. E em que pese ter recebido tanto dinheiro, a gente não vê essa estrutura. Mas o que me chama mais atenção, vereador Amadeu, não só da eficiência que está ocorrendo com relação a um momento tão crítico que o município poderia ter se preparado e prestado a melhor assistência aos alunos que estão sofrendo nesse período de calor. O que me chamou mais atenção, vereador Amadeu, foi a forma como eu fui abordado pelas pessoas. Vereador, cobre, mas não diga que foi eu. Cobre, mas não diga que foi eu. Até professor. Cobre, vereador, mas tudo por medo de perder um emprego, por medo de perder um segundo turno. Então a gente vê que aqui a população tem vivido um aprisionamento, vereador Amadeu. O povo de Guadalupe está precisando de libertação, porque não é possível que as pessoas, diante de tanto absurdo, tenham medo de levantar sua voz contra absurdos que são cometidos. Então, fica aqui a reflexão nesse ponto. Esse ponto foi o que me chamou mais atenção, porque o absurdo que está acontecendo, por si só, todo mundo já está vendo, mas a forma como as pessoas estão sendo subjugadas dentro dessa cidade é inadmissível. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Francinete.
Não poderia deixar de me manifestar a favor da doutora Selma. Acho que nosso município perdeu uma profissional de uma competência enorme, de uma dedicação ao povo, porque acho que Selma viveu para isso, para o povo. E é bonito quando se faz aquilo que gosta, como ela fazia, dedicada, aplicada, exigente, falava na hora certa. Então, eu quero me solidarizar com os familiares de Dona Selma. É, vereador, daí, de fato, o pessoal estão presos. Quando a voz fala dessa fórmula em sua voz, eu me lembro de quando o Sarney estava sendo presidente da República, que todo mundo queria ver o Sarney pelas costas, porque as coisas ficou ruim e não tinha jeito. Sarney saiu, quando Sarney saiu, passou pouco tempo, Sarney volta. Eu não entendo, é um mistério a vida, e é um mistério o povo brasileiro. Meu boa noite a todos.
Vereadora Francinete, eu ia só pedir uma parte na sua fala, mas eu quero só, doutor Dilson, não me inscrevi, mas expressar também meus pêsames pelo falecimento da enfermeira Selma, uma grande profissional que teve muitos e muitos anos de serviço prestado à cidade de Guadalupe, e também expressar minha solidariedade a toda a sua família. Muito obrigado.
A palavra, vereadora Luciana Martins.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente desta casa, os nobres colegas vereadores, os amigos aqui presentes. Boas-vindas aqui a todos aqui nesta casa esta noite. Inicio também aqui minha fala de hoje, deixando meus pêsames a toda a família Brito, até o nosso amigo Vicente está aqui hoje nesta casa. dizer assim que a enfermeira Selma era aquela funcionária dedicada, competente, muito responsável com o seu trabalho, sempre estava ali, até mesmo fora do horário dela de expediente, mas ela estava ali, trabalhando, se dedicando. E aquele paciente que faltava no dia, ela mesma tinha aquele cuidado de ligar e cobrar. Por que que não veio? O que aconteceu? Então, Guadalupe teve uma grande perca de uma excelente profissional aqui no município. E, eu peço assim que Deus possa estar recebendo ela de braços abertos na sua nova morada. Parabenizar aqui também todos os vitoriosos da eleição de ontem, do Conselho Tutelar. Que Deus possa estar assim abençoando ele com essa... de dar continuidade, né? A maioria, até a Erlinda, que foi eleita agora, já teve experiência no Conselho Tutelar. Que Deus possa estar abençoando a todos eles nessa missão de estar cuidando, né, e zelando, protegendo as nossas crianças e adolescentes do nosso município. Hoje, venho lamentar um triste fato que aconteceu no bairro Vila Boa Esperança, na sexta-feira e no sábado, onde um fogaréu terrível, muito forte, e assim, que foi assustador. Por pouco, a capela de São Francisco não pegou fogo. Né, graças a Deus, teve um pessoal que foram lá e fizeram um acero próximo à capela, senão teria pegado fogo. Então, assim, é preocupante, o bairro estava tomado de fumaça. Quem é morador lá do bairro viu a situação, a triste situação. A gente tinha que estar trancado dentro de um quarto, porque não podia nem colocar a cabeça fora, que estava tomado pela fumaça. Aí é onde a gente pergunta: cadê a brigada de incêndio? Cadê a limpeza do matagal que está naquele pátio da Vila Boa Esperança? Um espaço daquele que é excelente para se construir uma praça, uma passarela para os pedestres. Então, a gente deixa esses questionamentos aqui. E que lá ainda continua, tem muito mato ainda. Se não tomar, eu peço aqui ao poder público, poder executivo, que tome providência na limpeza daquele mato que ainda tem ali naquele pátio, porque pode, qualquer momento, pode voltar a acontecer o que aconteceu na sexta e no sábado. Muito fogo, muito fogo. Então, a população, os moradores cobram isso do poder executivo. E eu deixo aqui esse questionamento. Cadê as ações da Brigada de Incêndio? Entendeu? Para a gente poder evitar esses crimes ambientais. Entendeu? Que a população sofre com aquilo ali. Eu mesma, Ave Maria, eu não aguentava nem ficar fora, botar a cabeça fora. Eu tinha que ficar trancada dentro do quarto. Porque foi horrível. Horrível, horrível mesmo. Quem presenciou e viu aquela situação no bairro, insuportável. Hoje eu venho aqui reforçar. Eu apresentei a esta casa dois indicativos com relação à rua Expedito Araújo. Não sei se os nobres vereadores têm conhecimento daquela rua Expedito Araújo, no bairro Cruzeta. Rua essa que, quando chega o período de inverno, aqueles moradores sofrem. Eu recebi a ligação, era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o pessoal mandando vídeo. Porque lá, quando chega o inverno, leva tudo. A água chega no meio da parede. Então, eu peço aqui ao Poder Executivo que veja providência com urgência naquela rua, aproveitar esse período de verão. Porque na época, eu me lembro muito bem, quando eu apresentei, o primeiro indicativo foi no dia 20/3/2017. No meu primeiro ano, do meu primeiro mandato. Cheguei, apresentei. Não, vamos deixar passar o inverno, que a gente vai tomar as providências, certo? Passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando foi dia 6 de março deste ano de 2023, apresentei novamente, fazendo essa cobrança, porque os moradores já me procuraram, eles falaram que vão vir aqui na Câmara, entendeu? Fazer uma manifestação pedindo providência, cobrar dos nobres vereadores. Então, aqui eu reforço mais uma vez, eu falei, eu digo, vou cobrar novamente, vou reforçar esses dois indicativos que eu já apresentei nesta casa e venho aqui pedir em nome dos moradores daquela rua providência. E o momento é esse, que está no inverno, está no verão. Então, não vamos deixar chegar o inverno para que aconteça o que já aconteceu várias vezes ali naquela rua. Tá certo? E meu muito obrigado e boa noite a todos.
Senhores vereadores, digníssima senhora Aparecida, senhores aí que hoje chegaram até a nossa casa para brilhantar nossa sessão, eu trouxe alguns questionamentos, mas eu gostaria que discutisse um pouco. Botar aberto para que os novos vereadores, principalmente o vereador Odair, o vereador Amadeu Júnior, tocasse nesse assunto para nos orientar melhor como foi que ficou esse projeto de lei número 188 da Assembleia Legislativa. Meus senhores, nós estamos recebendo aqui do Tribunal de Contas do Estado, falando sobre a terceira jornada do conhecimento. Será em Floriano, dias 5 e 6 do corrente mês, e será no auditório da Câmara Municipal. E nós temos lá o credenciamento, a abertura e tal. Então, vereadores que se interessarem, podem se manifestar aí da secretaria para que todos terão que irão a Floriano terão apoio da presidência desta casa. Gostaria também de conversar um pouco aqui com vocês sobre esses terrenos que estão aqui na beira do lago, mas que chega a 500 metros, não está pertencendo ao lago. Veio aquela firma, inclusive, pedindo preços exorbitantes, né? E eu gostaria de que alguém que soubesse alguma coisa a respeito disso, já definitivo, que nos orientasse, porque temos pessoas que estão justamente à procura disso. Estão querendo ter a documentação e não sabe por onde iniciar. Então, quem tiver alguma orientação sobre isso, gostaria que... Aqueles terrenos que ficam aqui na... Que eram, ali era um pivô. E depois esse pivô era da associação e foi desfeita essa associação. Aí foi doado para o município. Como é que está? Se está dentro, né, se está dentro daquele pessoal que veio aí para pedir aquele tanto de dinheiro para legalizar aquele terreno? Eu não sei como é que está. Alguém sabe de algum? Alguém sabe se manifestar sobre isso aí? É uma firma que veio aí. Mas era um preço exorbitante também. Eu quero saber se o município tem ou não tem.
É aquela que deu uma palestra aqui na Câmara, aquela empresa terceirizada.
Eu tomei conhecimento ali, assim, uma época eu fiz uma pesquisa, aí verificou-se o seguinte. Esse onde estava o pivô, parece, ainda faz parte da gleba Faesco, aquela que foi doada pelo acesso ao município. Só que existe uma linha divisória ali do aeroporto, em certa região adiante, que ainda é domínio da União, onde está ali o Rádio Farol, aquele terreno do Rádio Farol, aqueles terrenos ali mais próximos, que estão a 500 metros, porque é a área de APP, a área de preservação permanente. E Sendo essa faixa da linha divisória do aeroporto adiante da União, aí não são suscetíveis nem de posse, nem de usucapião, nem de alienação, nem de compra, nem de venda. Enfim, é o poder público da União. Alguém questionou que com a privatização da Chesf, se as pessoas que estavam ali seriam passariam a ter direito de posse. Eu entendo que não, porque privatizou-se a Chesf, mas as terras continuam sob o domínio da União. Nesse caso, aqueles que estão naquela área de APP estão ainda na área que pertence à União Federal. Então, a União Federal, possivelmente, futuramente, deve conversar com esse pessoal, se ainda se vão afastar, se vão permanecer, né? Mas, assim, aquele onde está o pivô é da Grava Faesco, aquele que foi doado ao município. Perfeito, foi doado ao município pela Chesf, né?
Então, quem tem o direito, então, de legalizar seria a prefeitura municipal. Hein? Sim. Vamos ver. Mas a prefeitura, né? Não aquela firma. Ok. Estou com o Vicente aí. Meus senhores. Uhum. Fico com ele. Meus senhores, eu trouxe a esta casa, inclusive foi uma coisa que não gostei do posicionamento, porque eu vi uma manifestação de uma pessoa até que muito querida minha, sobre a minha indicação, e inclusive não foi nem lido na semana anterior, em que eu estou indicando a creche que vai ser construída lá onde era o Colégio José do Egito. Com isso, eu não estou tirando o nome do Colégio José do Egito. Eu estou colocando uma indicação para a creche e não para o colégio. E eu vi, não sei se muita emoção que causou a pessoa que colocou uma mensagem, pela qual dizia até que eu poderia botar esse nome dessa creche até o nome da minha mãe. Mas eu tenho certeza disso, que minha mãe nunca prestou nenhum serviço a esta comunidade. Enquanto o nome que eu estou indicando hoje, em nome da creche, é Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, eu me lembro bem o quanto ela era dedicada às crianças e quando ela era professora. E vendo muitos falarem, antes que eu chegasse até essa cidade, que a Dona Lourdinha saía daqui da casa dela a pé, lá para a Cruzeta. Então, gente, eu acho que merecidamente o nome dela, o nome da creche. O Colégio José do Egito já não existe mais. O que está se construindo é uma creche. E não estou tirando o nome de ninguém. Estou colocando uma indicação para que o nome da creche seja Maria de Lourdes. Que eu gostaria de vocês, que também são guadalupenses, desse o prazer que essa indicação seja aprovada. Eu gostaria também, deixei até por último, falar sobre a enfermeira Selma. A enfermeira Selma não era somente uma enfermeira. Ela, eu a tratava como a professora, porque ela trouxe vários ensinamentos a muitos técnicos de enfermagem e até mesmo a enfermeiras que tinha pouco tempo na sua vida de trabalho. Então, a enfermeira Selma, a gente fala dela, fala-se pessoa inteligente, pessoa que deu tudo. Todo o conhecimento dela, ela sempre jogou aqui para a saúde do guadalupense. Tudo que ela tinha na sua mente, do melhor possível, ela dava para a saúde do guadalupense. Falar em vacinação, falava-se com a enfermeira Selma. Falava-se em idosos, falava, ver a enfermeira Selma. Falar em diabético é ver a enfermeira Selma com seus passos e dizendo: vamos cuidar cada vez mais. Então, para mim, foi uma grande perca que nós tivemos no município e queremos solidarizar com a família e temos certeza que tudo de bom que ela fez aqui nessa terra, ela recebeu das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero terminar essa minha fala de hoje trazendo aqui para os vereadores também uma conversinha bem rápida. Nós temos o projeto de lei número 188 de 2022, que dispõe sobre os subsídios mensais do governo, governador, do vice-governador, dos deputados estaduais e dos secretários de Estado. O governador do Estado do Piauí faz saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei. Quero dizer isso aqui porque para tirar algumas dúvidas entre nós aqui, porque nós... Não, só discussão em si, né? Porque nós temos aqui outra, na nossa lei orgânica tem outra coisa, o contrário, parece-me. O subsídio mensal do governador, deputados estaduais, secretários, são fixados no seguinte valor: R$ 29.469, R$ 31.000, tal, tal, tal. Né? A despesa decorrente da lei, e diz o seguinte, que é 30%, a partir do 1º de fevereiro de 2025. Até a partir de 1º de fevereiro de 2025. 30%. Né? Tudo bem. Aí eu pergunto, o que que nós, aqui na Câmara Municipal, temos aqui na nossa lei orgânica, falando sobre subsídios de vereadores, prefeito, vice-prefeito? Alguém tem mais, assim, uma garantia sobre o que nós temos aqui na nossa Câmara?
É que o secretariado também entra nisso aí também, né? Você não pode simplesmente aumentar o salário só para prefeito, vice e vereador. Entra o outro.
A Câmara, na verdade, ela fez os limites.
É.
Na verdade, está fixando os limites. X% do valor da taxa estadual, X% do valor. Você fixa algum limite, né? O próprio órgão do trabalho. Então, a gente tem a visão de manter aqui dentro da área. E é proporcional aos limites que estão ali, né? Então, fixar houve um acesso para a memória de 30%, né?
É.
Agora, existem alguns que são duplo limite. Uma maior é o limite da taxa estadual, outra hora que é o limite também para. Mas ele tem.
A despesa
70. Pronto, acho que está bem claro agora aí, né? Oi, vereadores, não tenho mais nenhuma, nada a acrescentar sobre a reunião, eu dou como justa e perfeita.